fazer o favor de abrir as portas para o público poder assistir aos nossos trabalhos.
Assim que houve o aviso que não se lia aqui, para se deixar aqui. Depois...
Já compreendamos.
Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Portanto, temos o ponto 1, que é sem tempos, portanto, entramos na nossa discussão no ponto 2, que é o projeto de lei número 176, apresentado por um determinado número de cidadãos, e as intervenções são por ordens de inscrição para este ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 1, no que diz respeito aos trabalhos e ao debate a desenvolver. Como é para a ordem de inscrição, só posso abrir o debate se alguém se inscrever.
A sério?
Pois, não vou estar à espera dos seus peticionários. Não é? Durante o debate, com certeza aparecerão e eu fazer referência, tenho aqui. Mas as horas é para toda a gente. E agora, até como já não temos aquela fórmula muito extensa de fazer o expediente que... era um bocadinho penoso, ainda podemos começar os nossos trabalhos sempre com mais rigor e, portanto, e à saída também, exatamente. Ora, um bom contributo do Sr. Deputado Frazão, está a ver como eu não tenho discriminação, um bom contributo, sim senhor. Eu farei referência à presença, se vierem, de peticionários que representam o conjunto dos autores desta iniciativa. Agora, antes de abrir o debate, antes de abrir a sessão, dei indicação para abrir as portas, de modo a que pudessem chegar cá tempo e horas, portanto podem estar confiantes que o Presidente fez o possível para que estejam todos à hora, não é? Agora parece-me que quem deve acautelar também esses cuidados.
gostaria.
Pronto. Sr. Deputado, é assim, eu nem sequer tenho indicação, que tive o cuidado de saber se por acaso estão em trânsito ou para entrar na Assembleia da República. A indicação que eu tenho é que não estão. Portanto, quer dizer, há também limites ao respeito institucional, eu não posso, ou querem mudar, ou se quiserem mudar o ponto de ordem de trabalhos, se houver unanimidade, no sentido de, em vez de ser agora o ponto discutido, ser mais à frente, é aquilo que está na soberania dos senhores deputados. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muita atenção à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Por favor.
Sr. Presidente, eu creio que, como é evidente, os trabalhos do Parlamento não podem ficar prejudicados por força das galerias não terem assistentes, ou mesmo que sejam os proponentes da iniciativa legislativa. É evidente que se trata de um caso excepcional, porque são aqueles que propuseram a iniciativa e que gostariam, evidentemente, de assistir ao debate que aqui se vai fazer. No entanto, parece-me que nós não devemos adiar nem a discussão, nem devemos deixar de fazer. Tanto mais que agendamos de propósito para esta altura e para esta circunstância, nas circunstâncias em que este debate ocorreu na Conferência de Líderes, precisamente pelo respeito pelos cidadãos que a propuseram. Ora, o respeito pelos cidadãos que a propuseram impõe que o Parlamento faça esta discussão a tempo e horas, na hora que estava marcada.
Portanto, como a alteração da ordem terá que ser com o acordo unânime de todos, posso presumir que não há a indicação nesse sentido, e acho que a nossa própria dignificação e respeito pela própria instituição do Parlamento obriga a que façamos o debate já. Portanto, aguardo inscrições para quem desejar, se não, passaremos para o ponto 13 e consideraremos esta matéria tratada. Posso ainda fazer aqui um ligeiro ponto de espera com o anúncio de que o Sr. Deputado Paulo Núncio faz 2 anos e, portanto, ao fazer 2 anos, posso... Senhor... Tenho uma primeira inscrição. Senhora Deputada Felicidade Vital, se faz favor para intervir neste ponto. Faça o seu deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Hoje discutimos um tema central para o futuro de Portugal: a família, a natalidade e a dignidade de quem trabalha e quer ser pai e mãe. A lei da parentalidade não é um detalhe legislativo. É um espelho da forma como um país trata as mulheres, as suas famílias, o seu futuro e mantém a sua soberania. E sejamos claros desde o início, as mulheres portuguesas têm de ser protegidas na maternidade. Não apenas em discursos bonitos do Dia da Mulher e agitação de cravos no 25 de Abril, mas com políticas concretas, eficazes e patrióticas. Foi preciso que os cidadãos portugueses, mães, pais, famílias reais, viessem a esta Assembleia dizer aquilo que os governos nunca quiseram assumir. Não há liberdade familiar quando o Estado obriga a escolher entre o salário e o filho. Hoje, em Portugal, há mulheres que querem ser mães, mas têm medo. Medo de engravidar porque não têm acompanhamento médico. Medo de perder o seu emprego. Medo de estagnar na carreira. Medo de ver os seus filhos a nascer em ambulâncias. Medo de não ter vagas na creche. Nada, mas nada, é mais castrador da liberdade do que o medo. Mas a proteção da maternidade não acaba no parto. As mulheres portuguesas precisam de condições reais para trabalhar e evoluir na carreira depois de terem filhos. Sem penalizações, sem discriminações encapotadas, sem serem empurradas para fora do mercado de trabalho. Hoje ser mãe é uma sentença profissional. Após quase 2 anos de governação, este governo mantém um sistema injusto, deixado pelo PS, onde só os mais ricos conseguem ficar mais tempo com os seus filhos, enquanto os mais pobres são empurrados para licenças curtas. E há ainda uma outra realidade que não calarei, senhores deputados. Portugal está a falhar na renovação da sua própria população. O país substitui nas estatísticas bebés portugueses por bebés estrangeiros. Sem qualquer estratégia de coesão, integração ou sustentabilidade social. Não é xenofobia dizer isto, senhores deputados. É responsabilidade política. Um país que não apoia as suas mães, não protege as suas famílias e não garante o seu futuro demográfico, está a abdicar da sua soberania. E é isto que os senhores têm feito, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, sendo por ordem de inscrição e não havendo mais inscrições, e a minha decisão, Sr. Deputado, não é? Ana Paula, não. Quem é?
Pereira, PSD.
Sr. Deputado. Ana Paula Bernardo, está bem? Faz favor.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, voltamos hoje a um assunto que esta Assembleia conhece bem. Falamos do alargamento da licença parental inicial. Falamos de tempo. Tempo precioso, tempo insubstituível e determinante para o bem-estar das crianças e para a vida das famílias. Em causa hoje está uma iniciativa legislativa de cidadãos, um instrumento essencial de participação democrática que saudamos. Em 2023 tivemos 23 mil cidadãos a subscreverem proposta similar. Hoje são mais de 48 mil. O debate ocorre hoje porque estes cidadãos insistiram, persistiram e avisam já que não vão desistir. Na legislatura anterior, a iniciativa de cidadão só chegou à especialidade graças ao voto favorável do PS, na generalidade, já que PSD e CDS votaram contra. Os autoproclamados partidos da família votaram contra. Ouvimos entidades, recolhemos contributos, apresentamos propostas de alteração, mas o fim abrupto da legislatura ditou também o fim precipitado desta discussão. Hoje retomamos o debate com uma iniciativa ligeiramente diferente, mas que mantém o essencial, uma licença mínima de 6 meses, paga a 100%, utilizável por qualquer progenitor. O PS sempre defendeu, nesse momento e ao longo desta história, e continuará a defender a partilha de responsabilidades parentais, por a considerarmos fundamental para crianças e pais, mas também fundamental para aprofundar a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Igualdade em casa, igualdade no trabalho, igualdade na sociedade. As mulheres devem poder estar onde querem, mas os homens também. Sem barreiras impostas por estereótipos que alguns insistem em reforçar. Os antecedentes demonstram bem o contributo que incentivos e até obrigações legais tiveram para a desconstrução destes estereótipos e, portanto, não podem ser esquecidos. Nesta discussão há hoje um elemento novo que deve ser considerado e até desmascarado. O Governo apresentou um anteprojeto para a reforma laboral onde introduz alterações à licença parental, alterações de que muito se tem falado, como se trouxessem verdadeiras e efetivas mudanças para as famílias. Pasmem-se os mais distraídos. O Governo até propõe aumentar o pagamento dos 180 dias de licença para os 100%. Mas digam-nos lá, é ou não verdade que o Governo apenas reforça o pagamento, mas não dá um único dia a mais? E quanto à licença obrigatória do pai, que o Governo diz vir reforçar, poderão explicar-nos como? É que no projeto